Oi, eu sou a Amanda, do blog Viagem Trintim.
Eu sou a Mariana, do Mariana Viaja. Esse é o nosso podcast Além do Olhar, com episódios novos a cada 15 dias em todas as plataformas de áudio.
Hoje, a gente está chegando ao fim dessa temporada, que foi tão especial para a gente, com convidadas de vários países contando um pouquinho das suas histórias por aí.
Isso aí, a gente teve 10 episódios já contando com esse de hoje. Acho que foi a nossa temporada mais longa, né? E com muitas histórias interessantes de mulheres brasileiras que, por diferentes motivos, foram viver no exterior.
E para fechar a temporada, a gente tem uma história que é um pouco ao contrário. Uma estrangeira que hoje vive no Brasil. A nossa convidada é a Léa Missenga, que é congolesa e veio refugiada, junto com a família, em busca de mais segurança.
A Léa chegou ao Brasil em 2015, junto com seus pais e 6 irmãos, devido à perseguição política na República Democrática do Congo. A família recebia ameaças, a casa chegou a ser invadida e o clima de medo e de insegurança fez com que o pai, que era funcionário público e conselheiro do primeiro-ministro, optasse por buscar refúgio em um outro país. Desde o início foram muitas dificuldades aqui no Brasil em relação à documentação, língua, busca por recolocação profissional, entre outras. Até que em 2019 a Léa ingressou na equipe da Elanco como menor aprendiz. E lá está até hoje, ela faz parte dos comitês de diversidade e inclusão da Elanco e de responsabilidade social corporativa, ajudando a promover discussões sobre os temas nos quais ela está imersa. Léa, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco dessa sua história, né? Como a gente falou, essa temporada a gente conversou com mulheres brasileiras em outros países, então hoje com você. Está morando aqui no Brasil, eu queria que você começasse se apresentando brevemente para quem está ouvindo a gente.
Oi, Mariana e Amanda, muito prazer conhecer vocês e obrigada pela oportunidade. Eu sou a Leia, eu tenho 20 anos, que nem vocês já falaram. Eu sou da República Democrática do Congo, é um país no centro do continente africano, e eu moro no Brasil já faz quase 8 anos com a minha família. Além disso, eu sou assistente de importação e exportação na Elanco. Eu trabalho na Elanco já faz 3 anos, entrei, que nem você falou, como aprendiz, virei estagiária e hoje eu sou assistente. E eu também sou estudante de Ciências e Humanidades na Universidade Federal do ABC. Então, de novo, obrigada pelo convite e estou ansiosa para ver aí o nosso bate-papo.
Para começar, a gente conversou aqui ao longo da temporada com mulheres que mudaram de país por trabalho, por amor, por busca de uma oportunidade, de uma vida melhor, mas sempre por opção. O seu caso é um pouquinho diferente. Você foi meio que, entre aspas, obrigada a mudar de país em busca de uma melhor qualidade de vida, mais segurança. Como que foi isso para você? Como que foi essa mudança? Ela foi muito pensada ou foi uma emergência, uma necessidade que aconteceu e vocês tiveram que seguir? Conta um pouquinho para gente.
Foi um pouquinho das duas coisas, foi pensada e ao mesmo tempo uma emergência, né? Então, a gente, quanto mais as perseguições, enfim, e as ameaças foram se intensificando, e aí os meus pais começaram a pensar no refúgio, em sairmos do país, e aí começaram a pensar na escolha dos países que podíamos ir. Então, o processo foi mais deles, né, dos meus pais, porque eu, por exemplo, eu tinha 10, 11, 12, eu era muito pequena, e a minha irmã mais velha, se não me engano, ela tinha 15 anos. Então, os meus pais, eles meio que tocaram tudo, e a gente ficou sabendo alguns dias antes da viagem, porque também como era... Estávamos saindo a refúgio, e a gente não sabia quem estavam por trás das ameaças e tudo mais, não podia contar para ninguém. Então, os meus pais, eles guardaram total segredo da situação. Sabíamos do que estava acontecendo, mas ficamos de fato sabendo, ah, vamos viajar amanhã. Foi tipo isso. Tiveram que sair apenas com a roupa, como se o uniforme, como se estávamos indo para a escola, só que aí era nesse dia que estávamos saindo. Então, foi um pouquinho assim.
E o seu pai, ele tinha um cargo importante, né? Imagino que vocês tinham talvez um padrão de vida um pouco mais alto, assim, por causa disso. E que deve ter sido muito diferente desse recomeço na vida do Brasil, assim. Essa mudança no padrão, isso dificultou na adaptação, depois, quando vocês já tinham chegado, assim, como é que foi essa parte?
Assim, eu tinha 10, 11 anos, então sempre tinha pessoas na minha casa que faziam tudo. Precisava de alguma coisa, os meus pais iam lá, pegavam, compravam e davam pra gente. E aí, quando chegamos no Brasil, aí começa, tínhamos que fazer tudo sozinhos, né? E aí, precisava, queria alguma coisa, vai, no supermercado e não podia, não tinha como. E aí, isso eu acho que foi. Só que ao mesmo tempo, antes do nosso país, os meus pais eles sempre ensinaram a gente a sempre valorizar as coisas que não eram materiais. Porque também, até eles mesmos, eles tiveram um começo muito humilde. Então, por mais que depois a gente teve aí um crescimento financeiro, enfim, tínhamos uma situação financeira boa, mas eles sabiam que era, tipo, ter necessidades, enfim. Então, mesmo a gente crescia sabendo disso, tá, o papai vai comprar, mas pode ser que um dia ele não possa. Então, já sabíamos disso. E aí, quando chegamos no Brasil, não foi tão difícil, por causa que já tínhamos esse ensinamento de valorizar as coisas que não são materiais, que é a família, enfim, o bem-estar, etc. É claro que quando chegamos foi um pouco difícil. Então, aí pensa, por exemplo, teve momentos que não tinha como pagar a conta de luz, a gente tinha que ficar dias sem luz em casa, coisas assim básicas. Então, e aí foi isso, e é até engraçado, porque quando tem aquela frase, né? O que não dá para piorar sempre piora. Então, infelizmente, foi isso que era a realidade. E isso foi lá bem no começo, assim, e até quando eu falo de começos, tipo, foram meses, assim, mas mesmo assim, sempre unidos, a minha família, um dando apoio para o outro, conseguimos sempre, ser positivos e seguir em frente. Então, no final das contas, conseguimos nos adaptar. Conhecemos pessoas maravilhosas também que nos ajudaram com a adaptação e tudo mais, porque não dá para fazer nada sozinho, né? Isso que foi até uma das coisas mais legais que gostamos muito no Brasil foi as pessoas, o povo brasileiro é muito acolhedor. Então, isso foi bem bacana.
Que bom, é bom ouvirem falar bem do nosso país, né? Dá um quentinho no coração. E desde que você veio para o Brasil, você mora em São Paulo, né? Como que foi essa chegada? Onde você ficou? Quando começou a poder viver mais a cidade? Quais foram as suas impressões de São Paulo? Cidade muito grande, muito diferente do que você estava habituada ou não? Ou como que foi isso?
Então, quando chegamos aí, fomos lá na região ABC de São Paulo, ficamos aí quase 3 anos em Mauá, e aí depois nos mudamos para a região, para a zona sul de São Paulo, que foi quando até começamos a conhecer um pouquinho mais a cidade. É claro que Mauá também já conhecíamos um pouco por causa. E aí os principais lugares, até os primeiros lugares que conhecemos foi tipo Brás, que aí é lá onde tem as comidas do meu país. Enfim, então eu acho que até um
Onde
lugar
tem todas
assim.
as roupas baratas do Brasil se encontra no Brasil.
Também. Sim, então, mas aí começamos a de fato passear, enfim, mais quando nos mudamos aí para a Zona Sul, e também porque Mauá é um pouquinho, ainda está no estado de São Paulo, mas querendo ou não, é um pouquinho longe do centro, vai, de São Paulo. Então, morando lá na Zona Sul, a gente teve mais contato com outras partes de São Paulo. E aí uma das coisas que eu mais gostei foi a parte da diversidade. Então é até engraçado que sempre que eu saio com alguma irmã minha ou a minha família, sempre acaba vendo alguma pessoa diferente, ouvindo um idioma, sei lá, francês, inglês, enfim. Então São Paulo é uma cidade aonde, se você para observar, você vai ver que tem pessoas de diversos lugares, então, e isso é muito legal. Então, eu acho que é isso que é bem diferente, mas do resto, eu vejo que a cultura das pessoas aqui no Brasil é muito próximo do meu país. Então, arroz e feijão lá também tem. É claro que o jeito de temperar, de cozinhar, tem algumas diferenças, o sabor não vai ser igual, acreditem. Mas arroz e feijão lá também tem. Então, eu acho que essa parte de comida, mas o restante, assim, a forma que as pessoas pensam, mulheres podem falar, podem se expressar. Lá é agora que eles estão pregando isso. Mas antes você não podia falar, muitas mulheres não trabalhavam, enfim. Então, eu acho que essa é a principal diferença, sim.
É interessante isso das culturas, né? Pensando até nas outras convidadas que a gente teve ao longo da temporada, assim, de pessoas que foram para países, nossa, muito mais abertos do que o Brasil em relação a algumas coisas. Em temporadas passadas também, que a gente já conversou, pessoas que moram em países hoje que são muito mais fechados do que o Brasil. Então, é diferente, é interessante ver essa percepção também de quem vem de fora e talvez coisas que a gente até critique ou reclame no nosso dia a dia, que a gente acha, não, poxa, o Brasil está muito atrasado em relação a algumas coisas, tem muita coisa que precisa melhorar. E aí a gente vê essa percepção de quem vem de fora e pensa, poxa, então a gente está bem avançado em alguns pontos se comparados com outros países, assim. Mas o que eu ia te perguntar, você mesma comentou que você era bem, né, criança, pré-adolescente, quando toda essa história da mudança começou. Mas, assim, você deixou para trás uma fase da vida, né? Imagino que você tinha ali seus amigos, adolescência, e você chegou aqui bem nessa fase que as pessoas estão fazendo novos amigos e saindo e aproveitando a vida nesse sentido. Como é que foi isso, assim? Sua juventude foi de alguma forma não interrompida? Como eu falei, você ainda é muito jovem, mas, assim, a sua adolescência teve esse corte, né? Ou diante de tudo que vocês estavam vivendo lá, que eram coisas tão pesadas, tão difíceis, tipo, isso nem foi uma questão. Tipo, deixar os amigos para trás acabou sendo o menor dos problemas. E como é que você se adaptou a isso aqui?
Eu acho que é exatamente o que você falou. Eu acredito que, independente de tudo que aconteceu, eu acabei aproveitando muito bem cada fase da minha vida. Claro que foi difícil sair da zona de conforto e tudo mais, mas eu acho isso engraçado, e eu acho que por isso que tem os pais têm uma importância muito grande na vida dos filhos, aí trazendo um pouquinho que como eu sempre tive uma relação muito boa de conversa com os meus pais, então eu acho que a vida toda eles meio que já treinaram a gente caso isso fosse acontecer. Então nunca eu não estava muito apegada. Eu cresci não sendo apegada a coisas ou pessoas. É até cruel falar, mas eu vivi ali, tive amigos, eu sabia que aquela fase ia passar e eu ia para a próxima. Então, eu acho que por isso, por ter tido já esse pensamento, não foi tão dolorido assim mudar. E até sendo engraçado, acredito que a minha vida, a minha juventude começou no Brasil, porque era muito difícil, com todas as coisas que acabavam acontecendo, era muito difícil aproveitar coisas que nem as outras crianças, vai, porque, assim, não podia ir comprar pão no mercado, coisas assim. Então, a gente não podia sair para brincar na rua. É por isso que aqui no Brasil teve essa liberdade e as coisas melhoraram. Então, eu não tenho muitas lembranças da minha infância, e as que eu tenho, eu sei que aí eu estava com os meus irmãos e a gente continua aqui. Então, por aí, como ainda. E até foi essa a principal preocupação dos meus pais, da gente ficar junto, porque eles já sabiam que éramos muito unidos. Então, os amigos, que a minha mãe até falava, ah, vocês são amigos um dos outros, porque não tinha como confiar muito nas outras pessoas que eram de fora, até por causa das milhares de coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Mas então é por isso. Então, eu acho que a minha juventude, eu não perdi a juventude nem a parte da minha infância. Eu acredito que quando eu estava lá, aproveitei bastante. Tinha festa de Natal que a gente ia, brincava com as outras crianças. Não tinha relações profundas, eu não sei se é essa palavra, mas quando chegamos aqui, aí sim tinha mais a paz de você conversar com alguém e não ter medo daquela pessoa te matar, sabe? Assim.
Não, que maturidade, né? Tão nova já ter essa maturidade, isso tão bem, tão claro, assim, uma coisa que a gente demora às vezes a vida inteira para entender isso, e você tão pequena já aceitava. Mas a gente sempre aqui no Além do Olhar, a gente sempre fala sobre a pessoa que vai morar fora, sobre ser um imigrante, sobre recomeçar a vida em outro país. Só que a gente sabe que na prática, o ser imigrante é muito diferente de ser refugiado, de ter né, você ir como refugiado, você ir como expatriado, imigrante, tem suas diferenças. E às vezes isso está perceptível no dia a dia. A gente sempre fala aqui de xenofobia para quem mora fora do Brasil, mas aqui no Brasil, vocês chegaram a lidar com alguma situação assim de preconceito com vocês, por vocês serem estrangeiros, por estarem aqui? No início do episódio você falou que foi muito bem recebida pelos brasileiros, então, sim, não viveram isso? Como foi um pouco dessa situação?
Então, quando chegamos, assim, foi bem legal que fomos super recebidos, bem recebidos, né, por todo mundo. E se teve alguma situação de preconceito ou não, eu acredito que teve, porque depois, quando eu fui estudar, eu vi que teve, mas na hora não passou pelas nossas cabeças, que é aquele preconceito estrutural que você não vê, que não é direto. Então, esses com certeza teve algumas situações, sim. Por isso até que é até difícil responder essa pergunta, porque eu depois, estudando, que eu vi, nossa, caramba, aquele comentário era preconceito e eu não sabia. E eu acho que isso que acontece muito, tanto para a pessoa que está sendo preconceituosa, quanto para a pessoa que está vivendo preconceito. Muitas das vezes a gente acaba não sabendo diferenciar. Mas o importante, o que eu sempre levei na minha cabeça, é não me deixar levar, enfim. Mas algumas situações sempre teve, e aí, até para quem for depois ouvir, é sempre bom você... Eu até já li isso uma vez, você não ser vítima daquilo. Então, tentar seguir em frente, para você não levar para o seu coração e depois, enfim. Mas que, claro, é muito importante a gente falar de preconceito e educar as pessoas que, ah, aquele comentário não é legal. E, principalmente, o mais importante, perguntar. Eu não sei... Porque até uma das coisas, eu acho que quem vem de fora, uma das coisas, das situações que eu mais vivo, assim, é quando a pessoa faz alguma afirmação sem te perguntar, ah, já que é de outro país, talvez não saiba tal coisa. Só que a pessoa não te pergunta, você sabe isso? Então, ela acaba já afirmando e acaba excluindo. Ou enfim, tem várias situações, mas... para as pessoas sempre perguntarem e estarem abertas a aprender, porque hoje em dia também tem a internet, então dá para você pesquisar, saber o que falar, o que não falar e etc.
Ah, é muito importante você falar isso, assim, porque eu acho que, como você comentou antes, São Paulo é uma cidade muito diversa, né? A gente tem, o Brasil é um país muito diverso, especialmente as grandes cidades, são cidades que têm uma diversidade de pessoas mesmo, vindas de outros lugares, não só de outros países, mas dentro do próprio Brasil. E uma coisa que eu ia perguntar, como é que foi essa vinda? Assim, vocês chegaram, vocês já tinham onde ficar? Vocês conviviam com outras pessoas que também eram refugiadas, que estavam numa situação parecida com a de vocês, ou não? Vocês chegaram, de repente, na cidade e já tiveram que se arranjar? Como é que foi isso, assim?
Ah, tá. Então, quando o meu pai tinha um amigo dele que tinha um conhecido, e aí essa pessoa, o meu pai tinha ajudado esse outro amigo fazia muito tempo, e aí essa pessoa, quando ficou sabendo que estávamos vindo para cá, acabou entrando em contato com esse conhecido, e aí o conhecido tinha uma casa, e aí ele tinha a casa dele e morava na casa da mulher dele, enfim, da namorada, sei lá. E aí acabou que ele tinha uma casa, acabou dando para a gente, né, emprestando, entre aspas, para a gente morar. Então, quando viemos, essa mesma pessoa foi receber a gente no aeroporto, e aí a casa que ele tinha era na cidade de Mauá, por isso que fomos para lá. E até quando fizemos a solicitação de visto, né, o consulado perguntou, nossa, mas vocês estão indo em Mauá, é uma cidade muito longe, né, São Paulo, enfim. E aí foi por causa disso que essa pessoa tinha se prontificado para ceder a sua casa. Então, ela foi lá, nos buscou no aeroporto e nos levou até a casa que tinha. E aí foi assim que depois aí a gente seguiu.
E foi até por ela que vocês vieram para o Brasil? Como foi a escolha do Brasil? Foi por esse contato do seu pai que vocês vieram para cá?
Mais ou menos. É que o Brasil é muito conhecido no meu país por causa do futebol. Eu acho que até no mundo. Então, é uma marca muito importante do Brasil. E aí, quando teve a Copa do Mundo em 2014, aí, que também foi naquela fase que o meu pai tinha que sair, enfim, ele acabou vindo dos trânsitos dele para o Brasil para assistir os jogos da Copa. E aí ele gostou muito do Brasil por causa que dessa parte de empoderamento da mulher, a cultura. Então, pensa no povo alegre, Copa do Mundo, né, gente? Não tem, pensa na alegria do país durante a Copa. E aí ele acabou gostando muito e aquilo de novo, ele viu que tinha uma cultura muito próxima. Ele até falava: "O que a gente come aqui é o que eles comem lá, que a comida, então feijoada, enfim." E aí ele gostou muito, e aí quando estávamos na parte da escolha do país, ele lembrou do Brasil, e aí acabou entrando nos critérios. Então, o Brasil foi que concedeu os 9 vistos, porque são 9 pessoas. E aí, enfim, depois é isso.
Ai, que legal. Aí a Copa de 2014 foi tudo. Entendo que seu pai tenha chegado e sentido essa. O Brasil tomou
Foi a
um
Copa do
vexame,
7-1, não foi? Foi tudo foi a
tomou um
Copa do
vexame
7-1.
histórico. A gente está feliz. A gente fica meio com raiva ali no dia, mas o povo brasileiro sabe fazer uma festa. Léa, a gente tem aqui no Além do Olhar uma parte que a gente chama de momento off.
Momento off.
A gente pede para as nossas convidadas falarem de um livro, de um filme, de uma série que tenha te inspirado ou que você queira indicar. Quais são aí as suas dicas?
Tá, eu vou indicar só um livro que eu até sempre falo que tem um lugar muito especial no meu coração, que é o Diário de Anne Frank. Esse livro é perfeito, e até enquanto eu lembro que a primeira vez que eu li ele, eu tinha 13 anos. Eu consegui realmente me conectar muito com a história e os fatos, eu me identifiquei muito, e naquela fase, naquela época, acabou me ajudando muito até para. Que foi até durante um dos momentos mais difíceis, assim, a gente tinha acabado de chegar, estávamos ainda nos adaptando, enfim. Então, e aí, lendo ela aí, que estava numa situação bem pior, né? Aquilo me deu até forças para meio que seguir sendo positiva, que, né, quando vocês o forem ler, vocês vão ver que até o último momento dela, a Anne sempre foi muito positiva. E aí isso me ajudou muito a valorizar um pouquinho mais aquilo que eu tinha, que eu sei que ela não tinha, que era liberdade, e é algo que ela queria muito. Então, esse livro eu sempre recomendo. Eu tenho um que é o livro da Malala. Tem vários livros da Malala que são muito bons. Eu não vou lembrar de todos os títulos agora, mas até quem quiser dar uma pesquisada na história dela, é muito legal. Tem outro livro que é Longe de Casa, que eu li até faz uns 2 anos, de um escritor africano também, eu não lembro qual país, é Longe de Casa. Aí depois dou uma pesquisada, é muito bom também, que aí ele conta um pouquinho da realidade dele sendo sozinho. Enfim, dá uma lida, eu não vou dar uns falsos spoilers aqui para me corrigir, mas eu lembro da história mais ou menos isso, então Longe de Casa é muito bom. Eu não vou lembrar quem é o autor, mas se eu lembrar, aí eu mando para vocês. Mas são essas 3 recomendações. Então, o Diário de Anne Frank, todos os livros da Malala, né, são fantásticos. A história dela de vida também é muito bom. Eu acho que inspira muitas outras mulheres, adolescentes principalmente. E aí tem esse Longe de Casa, que o autor, eu esqueci o nome, mas são esses três aí.
Leia, apesar de você vir morar no Brasil em uma situação de conflito, você sente saudade do seu país? Você pensa em voltar para lá um dia, mesmo que a passeio?
Então, saudade eu não sinto. Tipo, para mim, saudade é aquele sentimento de, nossa, eu preciso voltar para lá, eu preciso ver essa pessoa. Então, isso não, tipo, não é uma necessidade que eu esteja sentindo falta, mas eu tenho vontade sim de voltar para conhecer, ver como a cidade mudou, porque os meus pais, eles sempre acompanham as notícias de lá, colocam no jornal, e eu sempre acompanho também nas redes sociais as coisas que estão acontecendo. Eu sei que tem umas coisas muito legais que eles fizeram para turistas, então eu tenho vontade sim de voltar e conhecer. E aí, até o final da minha vida, aí, quando eu ficar riquíssima, quem sabe voltar e investir em algumas coisas para o desenvolvimento do país também.
Ai, Laia, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, no Além do Olhar com a gente. Nós amamos esse episódio. A gente está fechando a temporada com chave de ouro com a sua história. Acho que tudo que você viveu não foi fácil, foi um desafio, mas é um aprendizado que você vai carregar consigo, é a sua voz que você tem no mundo. E acho que você pode contribuir muito ainda com essa história para todo mundo que está ouvindo o nosso episódio, para todo mundo que for te conhecer, porque é verdadeiramente uma história de superação, de garra, e um exemplo, né, para a gente seguir também. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua história.
Eu que agradeço, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu também quero agradecer o time de comunicação da Elanco. Obrigada pela oportunidade, por terem feito essa ponte. Obrigada a vocês também por ter me dado, né, esse momento de falar, porque eu nunca imaginei que tudo que eu passei ia ser uma história para contar para outras pessoas. Então, eu espero que com esse podcast outras pessoas vão ser alcançadas e vão poder se mobilizar um pouquinho mais sobre a parte de refúgio, para ajudar outros refugiados que estão vindo para o Brasil, e até mesmo para pesquisar sobre o que fazer e o que não fazer, que acaba sendo muito legal. E até pessoas que estão, né, nesse momento como refugiados, para que eles saibam que as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo, e eles vão poder encontrar uma segunda casa, um segundo lar, e que eles não desistam. Eu acho que isso é bem importante, independente das adversidades, que eles continuem seguindo o filme, e é isso, que as coisas, no final, vai dar tudo certo, mesmo que pareça que não.
Ai, obrigada, Leia. E como a gente falou aqui no início, a Leia é uma profissional da Elanco, que é uma empresa que é líder global na área de saúde animal, com quase 70 anos de tradição no setor e que tem uma estrutura de responsabilidade social sólida. Vocês podem acompanhar mais no Instagram, @ElancoBrasil. E com esse episódio, a gente fecha aí os continentes que a gente conseguiu abordar nessa temporada do podcast, encerrando com chave de ouro, depois de trazer tantas experiências de tantas mulheres vivendo em tantos lugares diferentes. Acho que foram conversas muito legais, né? Tanto para quem quer se mudar e que talvez precise de uma inspiração ou de mais informação, ou mesmo como curiosidade mesmo de saber mais sobre esses lugares. Assim, espero que todo mundo que ouviu tenha gostado também. A gente dá uma pausa agora para fim de ano, ano novo, e em 2023 a gente volta com novos episódios.
Essa foi a nossa sétima temporada, já temos aqui quase 3 anos de projeto, hein, Mari? Quem diria?
E com uma pandemia no meio!
Com uma pandemia no meio! E gravando remoto desde o dia 1, e seguimos aqui com o nosso Além do Olhar, disponível em todas as plataformas de áudio. Se você quer ouvir os episódios anteriores, que também são muito bons, modéstia à parte, está disponível em todas as plataformas, é só você procurar por Além do Olhar no seu agregador favorito. Procura também eu e a Mari nas redes sociais, vai lá bater um papo com a gente, fala o que você está achando do podcast, o que você queria ouvir na próxima temporada, que história você queria ouvir, quem você queria ouvir aqui com a gente. Eu sou @viagetrintim e a Mari é @marianaviaja. A gente está no Instagram, temos nossos blogs também, marianaviaja.com e asviagetrintim.com.br. E é isso, muito feliz de terminar a sétima temporada falando com mulheres de executiva, a dançarina do ventre, de ex-comissária de bordo, a, nossa, várias histórias, a advogada que virou padeira. São muitas histórias inspiradoras que a gente trouxe nessa temporada e, modéstia à parte, eu estou muito orgulhosa do nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui.
Ah, eu também. Não é fácil, né? Como você falou, são 3 anos quase, a gente começou, a pandemia veio, a gente parou, a gente voltou, a gente vai aí se reinventando e buscando histórias e trazendo conteúdo. É muito bom de fazer, eu espero que todo mundo também ache bom de ouvir. E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Voltamos em 2023 com mais uma temporada, com a 8ª temporada do Além do Olhar.
Até breve e não deixe de escutar a gente por aí, hein?